no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chá das 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chá das 5. Aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.
Boa tarde, 17 horas 37 minutos. Partimos para a edição desta sexta-feira do Chá das 5. Maria João Azevedo, no Hotel Moliceiro, para mais uma conversa. Boa tarde.
Olá, Carlos Teixeira. Boa tarde a todo o auditório. Estamos, de facto, sim, aqui tão bem no Hotel Moliceiro, em Aveiro, quer pelo espaço, quer, sobretudo, pela companhia. Adriana Capela, psicóloga da Câmara Municipal de Vagos, que nos vem falar hoje das iniciativas, sobretudo, da biblioteca, não é? Olá, Adriana.
Olá, Maria. Boa tarde.
Muito
obrigada.
Obrigada a nós por aceitar este convite. Adriana Capela é psicóloga de formação e faz valer todo o seu conhecimento e sabedoria ao serviço, sobretudo dos mais novos. É assim, Adriana?
É isso mesmo, Maria. Olha, eu começava só por sublinhar o espaço, porque estamos muito bem. É muito agradável estar aqui e falar sobre isto neste ambiente descontraído. E a minha sugestão aqui em off era que, para além da transmissão rádio, que pudéssemos também ter aqui pessoas à conversa connosco. Não tendo, eu espero que as pessoas lá em casa se ponham depois a conversar sobre este assunto. É isso que se pretende. O meu trabalho, de facto, na Câmara Municipal de Vagos está efetivamente ligado, numa percentagem grande, de 80%, 90% do trabalho aos mais novos, aos mais pequenos, e falamos da idade pré-escolar, primeiro ciclo e ainda dos mais bebés, e também vamos falar aqui deles, onde é que eles têm espaço na biblioteca. E aquilo que eu vos poderei dizer, acho eu, de mais recente e inovador, tem mesmo a ver com a construção deste projeto do Ler para Ser, que pretende inovar um bocadinho aquilo que a biblioteca já fazia. Portanto, a Biblioteca Municipal de Vagos já há bastante tempo, anos, tem a Hora do Conto, que continua a existir. Portanto, é uma iniciativa dentro do serviço da promoção do livro e da leitura. Aquilo que eu, como psicóloga, procurei fazer foi partir um bocadinho deste conceito, mas criar um programa onde nós aumentássemos em qualidade a participação dos nossos utentes, portanto, famílias, instituições, e podem ser elas escolas públicas, IPSS ou outras, e utilizarmos o livro como canal de comunicação, não só no momento da leitura, e aí sim similar à Hora do Conto, mas muito para além dele. Ou seja, o livro para promover a relação, para promover a comunicação fora da biblioteca. A biblioteca é o ponto de partida, é o ponto de encontro, mas a partir dali, quem lá vier, quem fizer parte deste momento, poder levar reflexões, dúvidas, sentir necessidade de reler o livro, de recriar o livro, ou sobretudo de reviver as temáticas que o livro vai ali abordar.
O Ler para Ser, por norma, acontece aos sábados, às 3 da tarde.
Exatamente.
Na Biblioteca Municipal de Vagos. E estão todos convidados a entrar? Existe algum custo associado?
Nenhum. Aliás, eu acho que esta é a política que, eu de facto, como digo, eu sou psicóloga, não sou bibliotecária, mas aprendo também com a minha colega bibliotecária, a Lourdes Carvalhais, que muito entusiastamente recebeu a iniciativa, bem como a vereadora da Cultura e da Ação Social, Dulcínea Sereno, e de facto esse é um pressuposto que me parece muito importante, a entrada gratuita e o acesso gratuito a todas as atividades que são propostas. De facto, a biblioteca é um espaço aberto para todos, que promove a absoluta igualdade no acesso. E, de facto, o convite é mesmo para todos, porque, de facto, o programa é dirigido aos mais pequenos. Temos aqui duas vertentes, uma, bebés até aos 24 meses, e depois, idade pré-escolar e escolar, e convidamos, de facto, as famílias a estarem presentes com as suas crianças.
E participativas, não é?
E participativas, exatamente. Eu tinha dado assim uma pequena abertura quando falámos no início da semana, e como eu expliquei na altura, portanto, o projeto divide-se em 5 áreas temáticas. O ler para os afetos, o ler para os sentidos, o ler para aprender, o ler para o ambiente e o ler para dramatizar. Estas áreas têm agregadas livros que a equipa escolheu e, através deste livro, nós vamos desenvolver temáticas particulares, não é? Temas que sabemos que são de importância para a família e para a criança.
Dê assim algum exemplo recente.
O mais recente da semana passada, que foi o livro Pela Floresta, do Anthony Brown, e que é editado pela Calandraca, e aquilo que eu fiz, portanto, na sessão em que dinamizei, foi de facto trabalhar o medo como emoção primária, mas não é só o medo da criança, é o medo dos adultos que a acompanham
sobretudo,
a
ligação.
É? Exatamente. Porque de facto o medo acompanha.
Se isto fosse uma competição, um concurso, os adultos ganhavam, não é? Nós estamos, somos muito mais medrosos. E então, as pessoas chegam às 3 da tarde.
São convidadas a sentar numa bela sala oval.
Sim, as bibliotecas têm aquela energia preciosa, não é?
Sim, uma sala muito confortável, e a criança e o seu familiar, um, dois ou três, quem quer vir, começa por ouvir a história, portanto, com o nosso contador de histórias, na semana passada fui eu, e depois deste contar
há algum
da história,
exercício, não é?
Há um exercício, exatamente, pronto. E este exercício pode ser mais gráfico, pode ser verbal, podemos adotar qualquer tipo de registro, e depois há um pequenino momento para refletirmos sobre o livro. E terminamos com o vir para casa com uma pequenina lembrança. É feito um pequeno flyer, um papel, onde estão registadas algumas dicas acerca da temática que o livro procurou trabalhar, no caso em concreto da semana passada, os medos, algumas indicações desta vez para...
O que é que eles levaram para casa? Qual é que foi o resultado? O que é que eles ganharam? Você sentiu que conseguiu... dissolver algum véu do medo, viu cair, teve esse momento de a informação chegou, que bom.
Vagos não é grande, e então a vantagem é ao longo da semana encontrar algumas pessoas que estiveram presentes na sessão do Ler para os Afetos e de me terem dado um feedback muito positivo daquilo que ali aconteceu. Gostaram francamente, disseram que voltariam, sentiram-se gratificados por poderem discutir um assunto que é afinal de todos nós e é tão elementar.
E você enquanto psicóloga, ou seja, evita se calhar um ano de psicoterapia e ali numa bonita tarde de sábado para animar os mais novos, os mais velhos têm um grande ganho.
Sim, sim.
Não é?
Eu dizia esta semana em consulta, e aí no meu âmbito psicoterapêutico, disse a uns pais que se eu pudesse prescrever-lhes um medicamento, eu prescreveria duas coisas para aquela situação em concreto, mas eu acho que se aplica a todos nós. O primeiro medicamento era o livro e o segundo medicamento era o brincar. E, de facto, o projeto também pretende isto. Pretende consciencializar as famílias de que o livro é uma estratégia altamente promotora da relação entre as pessoas, promove o desenvolvimento global da criança, cria e aumenta uma relação positiva, estreita, significativa, empática entre o cuidador que lê e a criança que o escuta e que participa e que se revê e que se transforma no ato da leitura. Portanto, de facto, o livro é o verdadeiro medicamento. E com o livro nós podemos brincar também. Este é o segundo medicamento que eu poria lá na receita para os pais. Portanto, brinquem diariamente com os vossos filhos e se puderem brincar através da leitura do livro, então estamos a utilizar dois ingredientes fundamentais para promover um desenvolvimento saudável e harmonioso das nossas crianças.
Qual vai ser a próxima edição? É já amanhã?
É já amanhã, exatamente. Amanhã vamos ter uma outra área temática, que será o Ler para os Sentidos, com o som das cores. O som das cores. Não serei eu a contadora da história, será uma colega que de formação de base é uma técnica superior de educação especial e reabilitação, portanto que tem também uma componente de base que a vai ajudar a promover esta integração sensorial, e o livro é um livro sobretudo inclusivo, que pretende fazer chegar a mensagem de que podemos ler de olhos vendados, podemos sentir o livro com as mãos, mesmo que não olhemos, podemos apropriar-nos da história apenas com a audição, no fundo promove verdadeiramente a integração sensorial. Eu acho que vai ser uma experiência muito rica.
Já assistiu a este trabalho? Ou seja, já sabe qual é o som do lilás, por exemplo?
Não sei qual é o som do lilás, mas é uma pergunta muito, muito bem feita, Maria, isto porque, mesmo que eu soubesse, a cada nova leitura da história nós podemos reinventá-la. Portanto, o som do lilás até podia
ser muitos sons, não é?
Exatamente, e com uma nova vivência daquela história, com um novo contador, professor, num novo contexto, com um novo acompanhante, a história transforma-se. E este é o poder, de facto, do livro, é que permite acompanhar o ser humano nas suas mudanças. Seguramente a Maria já voltou a ler algum livro infantil que tinha no seu quarto aos 6 anos, ou 10, ou 15, e ele soou-lhe de outra forma.
É sempre assim, não é? Não há hipótese.
Claro, claro. Portanto, permite-nos, por um lado, integrar o passado, mas reinventarmo-nos constantemente. Até este poder transformador da leitura eu direi, não há medicamento nenhum que o consiga.
É uma grande ferramenta mesmo, não é?
Sim, é uma ferramenta valiosíssima, valiosíssima.
As pessoas têm vergonha de ir a estas iniciativas? É sempre o mesmo público que aparece? Aparecem pessoas novas? O que é que impede as pessoas para as quais isto é destinado e que iam adorar fazer parte de ir?
Sim.
Sair de casa e aparecer?
É interessante colocar-me a questão. Eu deparei-me com um constrangimento, como disse, como psicóloga e que trabalho com um público muito jovem, aproveito sempre a minha atividade para medicar com livros.
E, portanto, que belo medicamento.
Solicito os pais e refiro sempre a biblioteca como espaço aberto, gratuito, livre. Um constrangimento que eu identifiquei em vários pais é: ai, tenho medo que o meu filho estrague os livros, não vou à biblioteca, não levo, porque ele pode estragar.
E porta-se mal e vai fazer barulho e vai me envergonhar e por aí vai, é isto?
Ou leva para casa, aluga o livro e o livro vem danificado. O facto é que os livros na infância são para danificar, não
graças
é para danificar intencionalmente,
claro,
mas é para danificar pelo bom uso que têm.
Uhum.
Portanto, este será o único constrangimento, não tanto da vergonha.
Estava a lembrar de uma que eu fiz e agora estou, não é? Revi-me.
Memória.
Eu rasgava as páginas que mais adorava, porque eu precisava de carregar aquilo comigo.
Oh.
E tinha tantos livros na mochila, não é? Por conta de tantas disciplinas, que não podia carregar mais um. Então tinha o hábito de rasgar, infelizmente, arrependo-me amargamente, não é? Porque acabei por destruir as obras, mas
entendo
isso perfeitamente que está a dizer.
Mas é muito interessante a explicação que, como criança, tinha para esse comportamento. Portanto, o comportamento em si não era desajustado, era desajustado só na medida em que destruía o livro, mas era importante porque cimentava a memória.
Sim, eu não percebo porque é que os adultos ficavam tão irritados
zangados
comigo e tão zangados. Puxa, então eu precisava daquilo, aquilo era vital para mim. Tinham-me convidado a ler, pois eu estava a ler.
Exatamente. Agora, eu acho que uma boa explicação e também aquilo que falávamos, o facto da biblioteca ser um espaço gratuito, aberto a todos, também pode desmistificar um bocadinho este receio. E o facto de cada vez mais falarmos sobre a biblioteca como um espaço prazeroso, agradável, promotor de relação e promotor de aprendizagens, muito através da família, eu acho que vamos conseguir que esta população que tem receio de manusear o livro o faça. Portanto, este será verdadeiramente o único constrangimento que encontro. Há a população que é habitué, portanto, que vem sempre. Depois aí temos, acho eu que enquanto autarquia, o trabalho da divulgação, para que toda a gente, o maior número de pessoas, conheçam
claro
a iniciativa e obrigada também a vocês, rádio, por nos convidarem a falar sobre ela, porque de facto também ajudarão a que mais pessoas possam estar presentes.
Muito bem, então pegando no constrangimento que encontrou, pai e mãe, se a criança amanhã for à biblioteca e se eventualmente fizer uma moça num livro, o que é que vai acontecer, Adriana?
O que vai acontecer é que eu vou ficar feliz por ele ter manuseado o livro. Não vou nem ralhar com os pais, muito menos ralhar com a criança, e vou convidar que voltem de novo. Os únicos livros que não saem da biblioteca são os livros pop-up, precisamente porque o dano é muito mais fácil de acontecer. Todos os outros, e mesmo estes, na biblioteca, são para abusar.
Uhum.
Temos que abusar dos livros, manuseando, lendo e relendo.
O que é que quer dizer com livros pop-up?
Os livros pop-up são os livros que nós abrimos e que têm três dimensões.
Ah,
não é?
Ok. Portanto, as figurinhas que se desdobram,
árvore,
sim.
Exatamente. Salta um lobo com a língua de fora. Portanto, são os livros tridimensionais.
Algum livro que aconselhe os pais a ler, assim, uma daquelas obras obrigatórias que de repente lhe venha à memória?
Eu acho que não há obras obrigatórias. Eu diria que há algumas obras obrigatórias para os adultos, mas para a infância todas são possíveis. Portanto, o adulto e a criança devem construir essa realidade única juntos. O adulto deve saber escutar a criança, percebendo o que é que ela quer ler naquele dia, naquela noite, antes do almoço, depois do almoço, não interessa. E a criança também pode aprender a ouvir o adulto e a sua sugestão. Eu tenho livros de estimação que adoro, que leio e releio, com a minha filha, que gosto muito de ler com o público infantil, mas de facto não acho que existam obras obrigatórias. Portanto, há um mundo gigantesco para explorar.
Está tudo por sua conta. Livre-arbítrio, liberdade total.
Sim, absoluta, é? Absoluta. Eu aproveitava só aqui também para falar muito rapidamente do A2 é melhor. O A2 é melhor é uma pequenina parte ou outra parte do projeto Ler para Ser e destina-se então aos mais bebés e seus pais. Eu falava brevemente na experiência que já tive da primeira sessão no mês passado. Portanto, tivemos bebés desde um mês de idade a 3 meses, acompanhados pela mãe ou pela mãe e pelo pai, e aquilo que se pretende ali, de facto, é a fórmula será a mesma, a leitura de um livro e, finalmente, o debate com aquele grupo de pais dos principais tópicos que abordámos. O livro que escolhi foi As Luzes, e está-me a falhar agora o resto do nome, O Livro das Luzes, e é um livro que se faz com, que se projeta, para além de ser lido e inventado, com um foco nós conseguimos projetar na parede algumas imagens, porque é um livro recortado. E aqui, principalmente, eu procurei conversar com estes pais acerca da visão do bebê e da evolução dos sentidos nos primeiros 6 meses. Portanto, eu convido também os pais a virem, estarem atentos à marcação do ateliê A2 é melhor, para os mais pequeninos, isto sim, para mesmo os muito, muito pequeninos.
Está a ouvir o Chá das 5, edição desta sexta-feira, 17 de março, na Terra Nova, convidada a Adriana Capela, psicóloga, a apresentar-nos as atividades na Biblioteca Municipal de Vagos. Amanhã está convidado, a partir das 3 da tarde, ler para os sentidos. No fecho desta nossa conversa, Adriana, embora estas atividades sejam para o público infantil, infanto-juvenil, eu não consigo deixar de pensar no nosso público, na nossa comunidade sénior, não é? Que no tempo em que eles eram crianças, nas bibliotecas eram shhh, não é? Muito austero aquela coisa, uma pessoa tinha medo de se mexer. Será que os nossos mais velhos sabem que as bibliotecas mudaram muito?
A Biblioteca de Vagos tem, eu acho que uma particularidade muito, muito boa. A Universidade Sénior colabora com a Hora do Conto. A Universidade Sénior de Vagos faz com a sua tuna a leitura mensal de uma história. Portanto, contamos com eles para lerem e muitas vezes cantarem e tocarem uma história todos os meses. Portanto, uma vez por mês temos séniores, sendo que o mais velho tem 93 anos e colabora afincadamente e mensalmente com a iniciativa. Portanto, esta experiência da abertura da biblioteca às gerações mais velhas acontece em Vagos e temos utentes séniores e que vêm assiduamente, diariamente à biblioteca. Portanto, a biblioteca não é tida, acredito eu, como um espaço austero que possa ter sido anteriormente, ainda que mantenha a regra do silêncio, mas é um silêncio muito salutar, é um silêncio onde nós podemos falar e conversar.
É um silêncio com um sorriso, não é? Já não
dúvida.
É aquele silêncio fechado que se sentia antigamente. A Biblioteca Municipal de Vagos, para quem não conhece, está sempre a tempo de conhecer. Vai dar assim um passeiozinho por uma região tão bonita, não é? Aproveitar para conhecer um espaço novo.
Sim.
Fica onde?
A biblioteca fica na Estrada Nacional 109. Logo a seguir vou identificar, acho que é uma referência importante, é o Museu do Brincar.
Okay.
Que fica no Largo da Vila, à esquerda, e encontramos a biblioteca em frente ao Palácio da Justiça, portanto ao Tribunal, Estrada Nacional.
E já estamos quase no fecho desta nossa conversa. Adriana, microfone, um minuto todo seu para dizer o que quiser ao público que nos está a ouvir.
Eu se calhar vou-vos ler uma frase em jeito de cábula, porque a rádio permite-nos aqui as cábulas, que é uma frase que me é muito cara e que talvez as pessoas se revejam. O leitor tem o papel fundamental de se entregar ao texto e vivenciá-lo. O mundo dos humanos, representado na escrita, faz o leitor projetar evadir-se, reconhecer-se, aproximar-se ou afastar-se das personagens. Ao ler, entra na dimensão ficcional, levando consigo a sua própria dimensão real. Na junção destas duas dimensões ocorre a leitura, um precioso momento único, irrepetível e atípico. Portanto, eu convido todos a virem ler connosco.
É maravilhoso, não é? São lições que nós podemos aprender não no corpo, não é na carne, podemos aprender através das vivências de outros,
sim,
não é?
Sim, sem dúvida. A reinvenção, é? A vivência de múltiplas personagens que permite também que o ser humano, criança e adulto, se vá reconhecendo e que se vá reconstruindo através deste espaço criativo, não é? E espaço dialógico que é o da leitura.
Adriana Capela, muito obrigada.
Obrigada eu.
Ler
obrigada.
Para Ser, Biblioteca Municipal de Vagos. Amanhã mais uma edição às 3 da tarde. Está convidadíssimo a partir das 3. Muito obrigada a si, Adriana.
Obrigada eu. Obrigada em nome da Câmara também. Muito
por
obrigada.
Nos ter acompanhado. Carlos Teixeira, voltamos para ti. Para os teus braços. Na verdade, para os teus ouvidos.
Estamos no final desta edição. Perdemos aqui por instantes o contacto, mas já estamos de novo ligados. A Maria João Azevedo, os votos de um bom fim de semana.
Beijinhos para todos.
Chadas 5 no Hotel Moliceiro. Uma agradável conversa num espaço requintado. Chadas 5, todas as sextas, em direto, depois das 5h30. Chadas 5, aprecie, saboreie e vicie-se na Terra Nova.